Meus irmãos, abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Os irmãos sabem que há alguns domingos nós estamos conversando a respeito desse tema: Igreja é para os fracos, redescobrindo o valor da igreja. Nós estamos, como comunidade, como igreja, redescobrindo o valor que a igreja tem, principalmente nesses tempos de pandemia, onde nós ficamos muito online, nós ficamos muito afastados. Talvez nós nos esquecemos um pouco do que é a igreja, para que serve a igreja. Nós já conversamos o que é a igreja, nós já conversamos a respeito de como nós vivemos como igreja. Semana passada nós vimos por que é que nós nos reunimos, por que é que nós prestamos culto ao Senhor toda semana, o que é esse negócio que nós chamamos de culto, qual é o objetivo disso. Então, se você não ouviu uma dessas mensagens, convido você a ouvir no nosso canal do YouTube ou no nosso Spotify, né, IBC Palmeiras, tanto o Spotify quanto o YouTube, e você pode ficar mais por dentro do que nós já conversamos. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do papel do membro. Você que é membro de uma igreja, qual é a sua responsabilidade? Por que, pastor, eu que te ouço há algum tempo, devo me tornar membro da igreja? Por que que os cristãos têm esse negócio de que você precisa se tornar um membro de uma comunidade? E o que deve fazer um membro? Bom, é isso que eu quero te ajudar a entender nessa noite. Então abra comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Os irmãos encontraram, amém? 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Veja se não tem alguém do seu lado aí sem Bíblia e compartilhe com ele a palavra do Senhor. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual modo e igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Irmãos, como nós vimos, aquilo que nós somos como pessoa vai refletir naquilo que nós somos como igreja. E nós vimos também que para se tornar membro de uma comunidade local, de uma igreja local, é necessário que eu e você passamos pela experiência de nascer de novo. Quando Nicodemos, um grande estudioso da lei, perguntou a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus conversa com aquele homem e diz a ele que é necessário que ele nasça de novo. Não um nascimento físico, mas um nascimento espiritual. Então, para se tornar membro de uma igreja, nós precisamos confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Mas uma pergunta que nós precisamos pensar é: o que Deus espera do membro de uma igreja local? Pensa um pouquinho aí no seu lugar. Você que é membro dessa igreja, ou talvez você que nos visita e é membro de uma outra igreja, o que será que Deus espera de cada membro de uma comunidade local? Essa pergunta, irmãos, é muito importante e eu quero te ajudar a descobrir nessa noite. Nós temos, irmãos, que tomar muito cuidado, porque nós vivemos num mundo de consumo. Nós vivemos num mundo de prestação de serviços. E se nós não tomarmos cuidado como membros, nós desenvolvemos essa relação com a nossa comunidade local. Como se o nosso papel fosse dar um dinheiro na igreja e consumir o que a igreja oferece. Então a igreja tem que ter um bom kids, a igreja tem que ter um bom ministério de jovens, a igreja tem que ter tal e tal coisa muito boa. Por quê? Porque eu ajudo essa igreja financeiramente e ela precisa me retornar isso de alguma maneira. Obviamente, muitas vezes, nós não verbalizamos isso, mas é o que está no coração. Nós não dizemos abertamente que nós temos uma relação de consumo com a igreja. Mas se nós não tomarmos cuidado, é esse tipo de relação que nós desenvolvemos. Bom, se você já foi associado a um clube, você sabe que maravilha que é. Você paga uma mensalidade, não é isso? Ou talvez a empresa pague para você, e você só precisa ir lá usufruir de tudo que aquele clube te oferece. Piscina, quadra, campo, enfim, aquilo que você tiver para que você desfrute. E muitas vezes, irmãos, muitas pessoas se relacionam com a sua igreja como se fosse esse clube social, onde você só precisa dar um dinheiro e usufruir de tudo aquilo que ela pode te oferecer. Em nossa cultura, ser membro de alguma coisa significa ter regalias, privilégios. Ser membro significa que outras pessoas irão nos servir. Simplesmente pague a mensalidade e você terá outras pessoas cuidando de tudo, enquanto você desfruta do seu lazer. Mas não pode ser assim com a igreja. Nós vamos perceber que a nossa relação com a igreja precisa ser completamente diferente. Esse autor diz algo muito interessante a respeito das igrejas americanas e que penso que nós podemos trazer isso para o nosso contexto. O Tom Warner diz que eu estou sugerindo que as congregações dos Estados Unidos estão enfraquecidas porque muitos membros perderam o entendimento bíblico acerca do que significa fazer parte do corpo de Cristo. Nós nos tornamos membros de nossas igrejas esperando que as pessoas nos sirvam, nos alimentem e cuidem de nós. Não gostamos dos hipócritas da igreja, mas deixamos de enxergar as nossas próprias hipocrisias. Pancada, hein? Nós devemos, irmãos, estar com os nossos olhos muito atentos quando nós só temos uma relação com a nossa comunidade de fé, de consumo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que ser membro de uma igreja é completamente o contrário. Ao fazê-lo, você abre mão, muitas vezes, das suas preferências. Você abre mão de algo que você gosta para o bem de todos. Você está ali para atender a necessidade das outras pessoas. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Ser membro de uma igreja não é fazer parte de um grupo que atenda às suas necessidades, mas é você se colocar à disposição para atender às necessidades do outro. Primeiro o outro, depois eu. Essa é a grande diferença. Quando você faz parte de um clube social, você tem direitos, privilégios, regalias, mas fazer parte da igreja é um caminho de serviço, doação e sacrifício. É completamente oposto dessa cultura que nós temos de consumo. Sabe que uma vez os discípulos estavam conversando e eles começaram a discutir quem era o maior entre eles. Imagine que conversa interessante, que conversa soberba. De nós que estamos aqui, quem é o maior? E Jesus, ao perceber essa conversa ruim, Jesus disse algo muito interessante em Marcos 9:35. Ele diz a esses discípulos: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ai! Ai! Imagine você nessa conversa. Nós estamos aqui num grupinho, quem será que é maior, hein? Ah, eu acho que sou eu, a minha família tem mais pedigree, hein? Não, o maior eu acho que sou eu. Eu formei mais, eu estudei mais. Ah, eu acho que o maior sou eu. Olha o carro que eu tenho. Olha a casa que eu moro, olha o bairro que eu moro. E Jesus, olhando nos nossos olhos, diria: no meu reino é completamente diferente. Quem quer ser o primeiro é o último e serve todo mundo. Não é relação de consumo, é relação de doação. Maior é quem doa, maior é quem oferece. Há muitas passagens, irmãos, no Novo Testamento a respeito do que significa ser membro de uma igreja, e hoje eu quero me ater a esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, um pedacinho do versículo 13, para a gente entender como é que é essa nossa relação com a igreja. Então, o que significa ser membro de uma igreja? Eu queria de novo que você pensasse, o que será que significa ser membro de uma igreja? E a primeira coisa que eu quero te ensinar a respeito do papel de um membro, do que significa ser membro de uma igreja, é que significa fazer parte. Ser membro de uma igreja significa fazer parte. Você pode ler junto comigo o versículo 12, vamos lá? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, forma um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 27, vamos juntos? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Você consegue perceber a diferença? Os membros de uma igreja compõem o todo e são partes essenciais desse todo. Eu grifei ali para que você veja a expressão individualmente. Ser membro é fazer parte individualmente. Sua esposa não pode fazer por você, seu marido não pode fazer por você, seus pais não podem fazer por você, nem seus filhos. Essa é uma responsabilidade dada a todos. Interessante que o apóstolo Paulo vai usar uma figura, que depois eu vou explicar um pouco melhor, que é a figura do corpo. Por isso ele vai dizer que nós somos como um corpo. Corpo isso aqui mesmo. Como nós temos. Que desse corpo nós temos muitos membros. Jesus é a cabeça desse corpo. É ele quem direciona esse corpo que é a igreja. Mas essa igreja é composta de vários membros como de um corpo. Alguns são olhos, outros são como ouvidos, outros são pés, outros são mãos, mas juntos nós somos um corpo. Irmãos, parece muito óbvio o que eu estou dizendo, que ser membro é ser parte, mas é perfeitamente possível que você fique muitos anos em uma igreja e não se sinta parte desse corpo. É perfeitamente possível que você nunca tenha permitido ser parte do corpo. Você nunca permitiu que alguém acessasse sua vida. Você nunca permitiu que alguém acessasse a sua casa. E eu oro, irmãos, para que essa igreja, para que essa mensagem abra os seus olhos de que ser membro é ser parte. Uma segunda coisa que significa ser membro é que ser membro significa que nós somos diferentes, mas nós trabalhamos juntos. Vamos ler juntos o versículo 19 e 20, vamos lá? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Sabe, irmãos, que ser membro de um clube social, como eu disse, você paga para que outras pessoas trabalhem para você. Mas quando você se torna membro de uma igreja, todos possuem um papel ou uma função. A Bíblia vai dizer que alguns são mãos, outros são pés, outros são ouvidos, outros são olfato. No meu caso, eu sou um membrão, se eu fosse um olfato, né? Eu seria um membrão, assim, bem grandão. Mas é só uma metáfora para a gente entender. O que é que vocês estão rindo? Eu vou começar a dizer o que, é que vocês são também, viu? Brincadeira. Mas é só uma metáfora para nós entendermos que nós somos diferentes. Mas nós fazemos parte de um único corpo que é a igreja. Nós precisamos, irmãos, entender uma coisa. Deus não nos chamou para uniformidade, mas Deus nos chamou para unidade. Muita gente acha que unidade é todo mundo ser do mesmo jeito, todo mundo estar dentro de uma caixinha, é todo mundo trabalhar da mesma maneira. Todo mundo tem que pensar as mesmas coisas, ter as mesmas metas, trabalhar nos mesmos projetos, mas isso não é unidade, isso é uniformidade. E é um caminho impossível. Aqui muitos pastores deitam e rolam, porque diz que o membro está fora da visão. Você não está na unidade. Na verdade, ele não quer unidade, ele quer uniformidade. Não há espaço para questionamento. Não há espaço para pensar diferente. Isso é impossível. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos diferentes. Um é olho, o outro é pé, o outro é mão. Mas nós precisamos trabalhar para que juntos alcancemos o mesmo objetivo. Na igreja deve haver espaço para divergências de pensamentos, mas o que não pode haver em nosso meio é divisões. Por exemplo, a Bíblia vai questionar um problema que estava tendo em uma das igrejas, onde o pessoal dizia, eu sou de Paulo. O outro dizia assim, o Paulo, eu não sou muito chegado não, o Paulo fala uns trem meio difícil, não consigo entender muito bem. Eu gosto é do Apolo. Você nunca viu isso em igreja nenhuma. É só lá no, na igreja primitiva que acontecia. Eu gosto do fulano. Quando é o fulano, aí eu gosto de ir na igreja. Quando é o ciclano, aí eu não sou muito chegado, não. A Bíblia entra de voador e diz isso não pode ir na igreja. Isso fere o princípio da unidade. Você pode pensar diferente, você pode ter opiniões diferentes, mas nós precisamos caminhar todos num mesmo objetivo. Porque a lógica é, não estou indo para receber, eu estou indo para oferecer. Lembra que nós conversamos isso semana passada? Culto é serviço, é oferecer. Então o que não pode haver, irmãos, na igreja é divisão. Mesmo que eu pense diferente de você, por amor eu caminho junto. E a Bíblia deixa claro que se uma parte não fizer o seu trabalho, o corpo como um todo não funcionará bem, mas se todos fizerem a sua parte, essa igreja vai se tornar cada vez mais forte. O fato de nós sermos diferentes não impede de que sejamos um corpo, a tal ponto da Bíblia dizer, quando um membro sofre, o que acontece, o que deveria acontecer? Todo mundo deveria sofrer de alguma forma, sentir aquilo de alguma forma. Mas quando um membro se alegra, o que que a gente faz? Se alegra. Hoje a alegria do Felipe e da Nayara não é a alegria dos dois, é a alegria nossa. É a alegria do corpo, é a alegria da igreja. Assim como um membro sofre, não é só ele que está sofrendo, todos nós, de alguma forma, estamos sofrendo. Olha o versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham o quê, irmãos? Igual cuidado uns pelos outros. Terceira coisa, ser membro significa fazer tudo em amor. Eu estou lendo com você o capítulo 12, depois do capítulo 12 vem qual capítulo? 13. Se você ler o capítulo 14, ele também está falando de alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Deixa eu te deixar um pouco chateado hoje, que o capítulo 13 de 1 Coríntios, embora é um texto muito bom para casamento, primordialmente ele não foi escrito para casamento. Ele foi escrito para falar da relação da igreja. Capítulo 12 está falando para a igreja, capítulo 14 está falando para a igreja. Não faz sentido a gente tirar o capítulo 13 e dizer agora é um capítulo sobre casamento. Não. É um capítulo que vai falar dessa relação com a igreja. Olha, 1 Coríntios 13, 1 vai dizer o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o quê, gente? Como sino que ressoa, ou como prato que retine. Pode usar esse texto no seu casamento, viu? Eu prego nesse texto em casamento, pode ficar em paz. Eu só preciso que você entenda que Paulo está falando da relação de uma igreja. Capítulo 12, ele fala sobre dons, que todo mundo é importante. E no capítulo 13, ele vai falar como nós devemos nos relacionar, que é com base no amor. Tudo que nós fazemos, irmãos, deve ser como prático, como princípio, o amor. E imagina, irmão, se nós nos relacionássemos como igreja a partir do amor de 1 Coríntios 13. Vocês têm noção onde nós poderíamos estar como igreja? Olha 1 Coríntios 13, nos versículos 4 e 5. O amor é o quê, gente? É paciente, você tem paciência com um irmãozinho difícil da igreja? O amor é o quê? Bondoso, o amor não é maldoso, a gente não faz maldade. O que mais que o amor é? Ele não? Inveja, hein? O irmão chega no carrinho bacaninha, você diz, ô, lá em casa, hein? Deus tem uns filhos prediletos, né? Por que que não é, não sou eu, né? Então, o amor, ele não? Inveja. O amor, ele não se vangloria, cheio de si, fala de si mesmo o tempo todo. O amor não se orgulha, o amor não maltrata, não procura os seus interesses. Olha que interessante. Então, nessa relação de comunidade de fé, eu não procuro os meus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Como pastor, cansei de ver membros de igreja com rancor um dos outros. Com fulano eu não trabalho. Fulano não me desce. Da irmã fulana de tal eu tenho é ranço. Eu penso numa palavrinha que eu tenho ranço, é ranço. Pô, irmão, não fala ranço perto de mim, não. Palavra feia, tem ranço de fulano. Não, o amor dos cristãos uns pelos outros não pode guardar rancor. Temos que orar por isso, pedir a Deus que nos ajude a perdoar. Os princípios, irmãos, contidos apenas nesses dois versículos seriam suficientes para revolucionar o mundo ou não seria? Se a gente praticasse só esses dois aqui, estava bom ou não estava? Já era meio caminho andado. Nós faríamos uma grande diferença na sociedade. A qualidade, irmãos, de ser membro de uma igreja deve estar alicerçada no amor. O amor verdadeiro é amar os nossos irmãos como Deus ama. Em quarto lugar, ser membro de uma igreja significa ser ativo e funcional. E eu já te explico o que é isso. Vamos ler juntos o versículo 7? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. É muito interessante que Paulo vai dizer que Deus tem uma turma mais agraciada, uma turma mais especial dentro da igreja, que são pessoas a quem Deus dá habilidades e dons. Não é isso que está ali? Isso não é muito interessante a gente perceber isso? Que na igreja tem um grupo que Deus derrama uma graça especial, e aí esse grupo deve trabalhar na igreja, deve fazer todas as coisas, e os demais que não receberam essa graça, não receberam esse dom, devem observar, devem consumir, e devem avaliar aquilo que os outros estão fazendo. Amém, gente? Misericórdia, vou embora. Vocês não falaram amém, não é possível. É misericórdia, gente. Não existe um grupo especial que Deus deu um dom. A cada um, porém, foi dada, ou é dada o que, gente? A manifestação do Espírito visando o bem comum a cada um. Todos devem ser ativos e funcionais. Irmãos, um membro bíblico, nos padrões bíblicos, vai usar tudo o que puder para abençoar os outros, pois entende que recebeu de Deus. Por isso eu estou usando a expressão membro bíblico, porque você pode passar a sua vida inteira como membro de uma igreja só consumindo. Você pode passar a sua vida inteira dentro de uma comunidade de fé dizendo: não, quem tem que trabalhar é o conselho gestor da igreja, quem tem que trabalhar é o pastor, quem tem que trabalhar são os líderes de ministério. Mas o texto está dizendo que Deus deu a cada um, Deus deu a você algo para abençoar o outro. A cada um foi dada a manifestação do Espírito, a cada um foi dado um dom para que você trabalhe, para que outras pessoas sejam abençoadas. Agora é amém. Amém, amém, muito bem. A cada um. Ô, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vamos parar com essa cultura nas igrejas de que é um grupinho pequeno que faz tudo. Você precisa fazer algo. Deus deu algo em suas mãos. E Deus é tão gracioso que não importa o tanto que você estudou, se você fez até a quarta série, terceira série, se você fez ensino médio, se você fez faculdade, Deus é tão gracioso que Ele, a cada um, Ele dá da sua graça e da manifestação do seu Espírito. Você pode passar a sua vida inteira numa igreja sem nunca servir, isso é um problema. Você pode passar a sua vida inteira na igreja consumindo. Você pode passar a sua vida inteira na igreja sendo um cristão ANP. Você conhece o cristão ANP? Apenas no Natal e na Páscoa. Só a programação especial que você está lá. Você pode até mesmo ser um membro respeitado em sua igreja por doar uma boa quantia a cada ano, mas talvez você nunca levanta um dedo para servir em algum ministério. Eu quero, em nome de Jesus, te dizer nessa noite que isso não é bíblico. Igreja não é para o nosso consumo, igreja é para o nosso serviço. O conceito bíblico de membresia envolve contribuir sem colocar condições para fazê-lo. Ser membro da igreja conforme a Bíblia significa servir e ministrar como modo natural de fazer as coisas. Ser membro conforme a Bíblia significa ser um membro verdadeiramente ativo e funcional. Por isso que Paulo vai usar essa metáfora do corpo. Ele vai dizer que nós somos um corpo. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, que é um todo unificado e que é composto de muitas partes. Nós estamos juntos, unificados, irmãos, numa mesma missão. Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Não pode ser um grupo. Não pode ser o líder. Veja que aí dos versículos 12 a 26 de 1 Coríntios 12, vai falar do pé, da mão, do ouvido, do olho, do olfato, né, do nariz. E cada uma dessas partes tem que funcionar. O pé tem que andar. O olho precisa enxergar, o ouvido precisa ouvir. Senão o corpo, de alguma forma, não vai funcionar como ele poderia funcionar. O pé deve andar. É por isso, irmãos, que nós somos exortados a conhecer os nossos dons, as nossas habilidades, de maneira que nós possamos servir ao Senhor. E às vezes, irmãos, nós achamos que servir o Senhor são os ministérios aqui da frente. É louvor, é pregação da palavra. Mas eu queria te dizer que às vezes Deus te deu uma habilidade, te deu um dom que ninguém vai ver você trabalhando na igreja, mas você é parte fundamental e essencial no que Deus está fazendo. Mas você precisa funcionar, você precisa ser ativo. E a gente acha que dom é só pregar e cantar. A gente acha que trabalhar na igreja é só estar aqui na frente no domingo, mas não. Você pode servir ao Senhor com o que Deus colocou na sua mão. Quer ver um pessoal que me ajuda demais? Está até faltando, quem quiser candidatar depois, me procure. Manutenção. Pedreiro, eletricista, pintor. Pensa num negócio difícil. Que o pessoal acha que é porque a igreja é tudo rica, né? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que Deus te chamou para servir com o que você tem na sua mão. E entender que quando eu formato um computador da igreja, eu estou fazendo parte do todo. Está ou não está? Sem computador não tem transmissão não, hein? Então, às vezes, a gente acha que servir o Senhor é só os ministérios grandes, e não é. A cada um foi dado algo. E Paulo é muito claro ao dizer que o pé precisa da mão. Porque o pé consegue andar, mas ele não consegue pegar. Então, todo mundo é importante nesse processo. Se você apagar uma luz, você é importante nesse processo. Vamos parar, irmãos, de achar que tem a ver com estar aqui na frente. Nós precisamos nos engajar e entender que Deus nos chama. Você nunca deveria perguntar se você deve servir na igreja. Você nunca deveria fazer essa pergunta: eu devo servir na igreja? A pergunta que você deveria fazer é: como eu posso servir na igreja? Não tem como, irmãos, ser membro de uma igreja e não estar em funcionamento. Alguma coisa está errada. Esse mesmo autor que eu citei no início, Tom Heiner, no seu livro Eu Sou Membro de Igreja, ele apresenta uma pesquisa muito interessante, que ele diz que 1/3 da igreja é composto por membros que funcionam e são ativos. A vontade é de chorar. Se eu pegar 3 irmãos e colocar aqui na frente, apenas um trabalha. Outros 2 consomem. Óbvio que isso vai variar de igreja para igreja. Graças a Deus, eu acho que nós estamos um pouquinho fora dessa estatística. Mas nós ainda podemos melhorar muito. Pelo fato, irmãos, de nós sermos diferentes, isso vai refletir nos nossos dons, mas também no nosso funcionamento. Mas se todos nós formos membros bíblicos, todos nós funcionaremos. Não tem problema, irmãos, em nós sermos diferentes, mas tem um problema em nós não servirmos. Algo nós precisamos fazer juntos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o bem de todos. Amém? Eu quero ver se vocês vão se candidatar agora, viu? Amém ou não? O amém já diminuiu, tá vendo? Ele vai caindo, normal. Três coisas para você refletir e pensar nessa noite a respeito do seu papel. Será que você tem sido um membro ativo na IBCP? Vocês que são minhas ovelhas, tem muita gente viajando, nos visitando aqui hoje. Mas você que é minha ovelha, que me ouve aqui, que me ouve em casa, me ouve durante a semana, você é um membro ativo nessa igreja? Uma pergunta: onde essa igreja estaria se dependesse do seu trabalho? Nós teríamos avançado ou teríamos parado? Você tem sido um membro funcional, um membro ativo? Segundo, o que que te impede de ser um membro ativo? A minha palavra hoje, irmãos, ela é muito exortativa, essa série tem sido muito exortativa, o pessoal tem me mandado mensagem durante a semana, dizendo, pastor, você está batendo, hein? Mas eu só faço isso porque eu amo a minha igreja. Muito mais cômodo para mim fingir que não está acontecendo nada. Mas um dia eu vou chegar diante do meu Senhor e eu terei que prestar contas. Então eu estou te dizendo isso hoje com muito carinho. O que que te impede? Por que não? Foi algo que aconteceu? Vamos sentar, vamos resolver. Ah, você não se acha capaz? Deus deu a você, meu irmão. Toma, coloque isso na sua vida. Eu ia falar, toma posse, mas eu não consigo usar muito esses negócios. Então compreenda isso na sua vida. Que você pode. Que é possível. Que Deus deu a você um dom, uma manifestação para servir a igreja. E tudo que você puder fazer é importante. Por que não? O que que te impede de cumprir isso na sua vida? E terceiro, o que Deus colocou em sua mão para servir aos irmãos da igreja? Ô irmão, você que é membro, você tem que pensar sobre isso. Se eu puder te ajudar a descobrir isso como pastor, conte comigo. Mas o que Deus colocou na sua mão, você precisa fazer. O que Deus colocou na sua mão, você é chamado a contribuir. Ô irmãos, não vamos ficar consumindo não, Deus não nos chamou para o consumo. Deus nos chamou para doação, Deus nos chamou para entrega. Você crê nisso? Você se compromete a ir para sua casa e pensar, pelo menos? Amém? O Espírito vai te falar ao seu coração. E eu queria também fazer um desafio a você que ainda não é membro da IBCP. Vamos dar um jeito na sua vida. Está na hora. De dar mais um passo na sua caminhada cristã. Quem sabe está faltando você se batizar, vamos fazer o discipulado para você se batizar. Talvez você já está me ouvindo há tanto tempo. Vamos caminhar nessa direção. E eu sei, irmãos, que muita gente chega ferido aqui na nossa igreja, isso é um perfil da nossa igreja. Mas eu queria te dizer que em Cristo Jesus existe cura. E que não é porque você teve uma experiência negativa em um lugar, que todos os lugares vai ser uma experiência negativa. Você precisa se abrir para esse processo de cura. Porque eu sei que às vezes, nessa de nós desempenharmos o nosso papel de membros, de servirmos, as pessoas magoam a gente, ferem a gente. Falam que não devia, a gente está ali com a boa vontade, a pessoa é desaforada com a gente, acontece de tudo. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu algo, e nós precisamos desempenhar esse algo, é obediência. Por isso, permita que o Senhor também cure o seu coração. Chegou esse tempo na sua vida, chegou esse tempo na sua história. Eu queria te convidar a ficar de pé, nós vamos juntos cantar uma canção, depois eu volto para a gente orar, mas uma canção que vai nos falar exatamente desse nosso desejo de sermos usados pelo Senhor. Queria pedir que você permanecesse, que você ainda não fosse embora, mas que juntos nós possamos cantar isso ao Senhor e fazer desse momento uma oração ao Pai, dizendo, Senhor, comigo o Senhor pode contar. Amém, gente? Dizendo, Senhor, chegou o tempo, chegou a hora. Estou ouvindo a tua palavra, o Senhor está me curando, mas eu preciso dar um novo passo na minha fé cristã. Vamos cantar isso juntos ao Senhor em nome de Jesus.